decisões do Supremo que emparedam o presidente, recorrentes ameaças do governo contra o tribunal, declarações fortes sobre o rompimento da ordem institucional, uma situação de instabilidade que já dura semanas e põe em xeque a democracia brasileira. Eu sou Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 28 de maio de 2020, dia de mais ameaças na guerra travada entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. A operação da Polícia Federal do dia anterior, ordenada pelo ministro do Tribunal, Alexandre de Moraes, causou reações exacerbadas do presidente e do seu entorno. Mandados de busca e apreensão e ordens de quebra de sigilo fiscal e bancário atingiram empresários, comunicadores e ativistas bolsonaristas. Deputados, apoiadores de Bolsonaro, foram convocados a depor. Tudo isso no âmbito de um inquérito no Supremo que investiga uma rede de fake news usada para atacar desafetos do governo.
Ontem foi o último dia. E eu peço a Deus que ilumine as poucas pessoas que ousam se julgar melhor e mais poderosas que os outros, que se coloquem no seu devido lugar, que nós respeitamos e dizemos mais. Não podemos falar em democracia sem um judiciário independente, sem um legislativo também independente, para que possam tomar decisões, não monocraticamente, por vezes, mas as questões que interessam ao povo como um todo, que tomem, mas de modo que seja ouvido o colegiado. Acabou, porra!
Esse é o presidente Jair Bolsonaro reiterando o tom de ameaça numa entrevista concedida hoje pela manhã em Brasília, em que ele fala sobre a operação.
Vocês estão perseguindo gente que apoia o governo de graça. Querem tirar a mídia que eu tenho a meu favor sobre o argumento mentiroso de fake news. Repito, não teremos outro dia igual ontem. Chega! Chegamos no limite. Estou com as armas da democracia na mão. Eu honro os meus compromissos e o juramento que fiz quando assumi a presidência da República.
Nessa mesma entrevista, Bolsonaro afirmou que, a partir de agora, não vai mais cumprir ordens judiciais absurdas. É uma situação muito grave, que já se estende por semanas. No fim de abril, o mesmo Alexandre de Moraes barrou a indicação de Bolsonaro para o comando da Polícia Federal. O ministro do Supremo entendeu que a indicação de Alexandre Ramagem, amigo da família de Bolsonaro, feria o princípio da impessoalidade na gestão pública. Dias antes, Sérgio Moro tinha pedido demissão do Ministério da Justiça e tinha acusado o Bolsonaro de tentar interferir politicamente na Polícia Federal.
Tirar numa canetada, desautorizar o presidente da República com uma canetada, dizendo em impessoalidade, ontem quase tivemos uma crise institucional. Quase, faltou pouco. Eu apelo a todos que respeitem a Constituição. Eu não engoli ainda essa decisão do senhor Alexandre Moraes. Não engoli. Não é essa forma de tratar o chefe do Executivo.
A escalada da tensão entre Bolsonaro e o Supremo ganhou um novo capítulo com a abertura de um inquérito no tribunal para investigar as acusações de Sérgio Moro. O presidente da República passou a condição de investigado. E o relator do caso no Supremo, o ministro Celso de Mello, tem tomado decisões contestadas pelo governo. Celso de Mello tornou público praticamente todo o vídeo de uma reunião ministerial ocorrida em 22 de abril. Entre palavrões e xingamentos, o vídeo trazia o ministro da Educação, Abraham Weintraub, dizendo isso aqui.
Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF.
Uma outra decisão do Celso de Mello deixou o governo ainda mais agitado. O ministro do Supremo pediu para que a Procuradoria-Geral da República se pronunciasse sobre uma possível apreensão de celulares do presidente e do seu filho Carlos, que é vereador no Rio. Em resposta, o general da reserva Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, divulgou uma nota para alertar as autoridades constituídas. Heleno disse que uma eventual ordem de apreensão poderia significar, abre aspas, uma tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes com consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional, fecha aspas.
A mensagem foi endossada pelo ministro da Defesa, o também general da Reserva Fernando Azevedo. Ele alertou para a possibilidade de uma crise institucional, mas negou qualquer intuito golpista do governo. Bolsonaro deu uma entrevista à Rádio Jovem Pan em que comentou o pedido do Celso de Mello.
No meu entender, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, ele nem devia ter encaminhado esse pedido para o Procurador-Geral da República. Está na cara, tá? Que jamais entregaria meu celular. E estaria, sim, sendo criada uma crise institucional. A troco de quê? A troco de quê? Qual o próximo passo? É dar uma canetada e falar que eu não sou mais presidente? Ele tá achando, alguém está achando que eu sou um rato para entregar um telefone meu numa circunstância como essa? Mas, pelo amor de Deus, somos três poderes independentes. E ponto final, e cada um tem que saber o teu limite.
O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se posicionou contra a apreensão dos celulares. Indicado por Bolsonaro para comandar o Ministério Público Federal, mesmo sem fazer parte da tradicional lista de sugestões dos procuradores, Aras tem tido um papel importante nessa crise, e a gente vai falar já já sobre ele. A questão é que o Bolsonaro está, portanto, em pé de guerra com pelo menos dois ministros do Supremo, Alexandre de Moraes e Celso de Mello. Bolsonaro já chegou a sugerir que o Celso de Mello seja enquadrado na Lei de Abuso de Autoridade, isso por divulgar o já famoso vídeo da reunião do Planalto.
Nessa guerra entre Bolsonaro e o Supremo, além das constantes ameaças de crise institucional, surgem vez ou outra sombras de um golpe. Essa sombra aparece na nota ameaçadora do general da reserva, Augusto Heleno. Aparece nas frequentes manifestações de apoiadores de Bolsonaro, manifestações com participação inclusive do presidente. Mas essa sombra de ameaça golpista, quando surge, logo vem seguida de negativas de que isso está mesmo nos planos do governo. Hoje, quinta-feira, por exemplo, o Heleno, que é chefe do Gabinete de Segurança Institucional, disse que ninguém no governo está pensando em intervenção militar e que uma ruptura democrática no país não resolve nada. O vice-presidente Hamilton Mourão também foi questionado sobre o tom de ameaça a outros poderes, se isso não é uma ameaça à democracia, com risco de golpe. O vice respondeu, abre aspas, quem é que vai dar golpe? As Forças Armadas? Que é isso? Estamos no século XIX? A turma não entendeu. O que existe hoje é um estresse permanente entre os poderes. Eu não falo pelas Forças Armadas, mas sou general da reserva, conheço as Forças Armadas. Não vejo motivo algum para golpe. Fecha aspas.
Esse movimento pendular de pressionar e depois despressionar é bastante comum nesses tempos. A questão é saber até que ponto as instituições vão suportar a situação. O Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho do presidente, que já disse que para fechar o Supremo basta um cabo e um soldado, participou ontem, quarta-feira, de uma live no canal Terça Livre, do blogueiro Alan dos Santos, que foi um dos alvos da operação do inquérito das fake news ontem. Nessa live, o Eduardo disse o seguinte.
Eu até entendo quem tenha uma postura mais moderada, vamos dizer, para não tentar chegar a um momento de ruptura, a um momento de cisão ainda maior, um conflito ainda maior. Eu entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos. Mas falando bem abertamente, opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer.
Crises entre poderes, entre executivo, legislativo e judiciário, não são uma exclusividade desse governo. Esses três poderes funcionam como freio e contrapeso uns dos outros e, às vezes, a relação espana. Em dezembro de 2016, por exemplo, o ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, mandou o Renan Calheiros deixar a presidência do Senado. O Renan tinha virado réu num processo e, por isso, Marco Aurélio decidiu que ele deveria deixar o cargo. O que fez o Renan? Simplesmente ignorou a decisão judicial e esperou que o plenário do Supremo, formado pelos 11 ministros, revogasse a decisão dias depois.
Aí a gente entra numa discussão que foi levantada pelo próprio Bolsonaro em uma das declarações que a gente ouviu no começo do programa. É uma discussão sobre as decisões monocráticas dos ministros do Supremo. O direito brasileiro permite que decisões urgentes sejam tomadas pelo relator de um inquérito ou ação, individualmente e em caráter temporário. O caso deve ser submetido posteriormente ao plenário do tribunal, mas isso depende da agenda do Supremo, decidida pelo presidente da corte. Na prática, as decisões monocráticas ou individuais acabam tendo o efeito de longo prazo.
Segundo constitucionalistas, o uso excessivo desse poder individual pelos ministros do Supremo gera um desgaste da legitimidade das ordens do tribunal. O Supremo acaba sendo visto como um arquipélago de 11 ilhas, na expressão do ex-ministro Sepúlveda Pertence. A máxima, cada cabeça uma sentença, ganha concretude no Supremo. É uma situação que acaba fragilizando o tribunal institucionalmente.
E no inquérito das fake news, caso mais recente que alimenta essa guerra do Bolsonaro com o Supremo, tem aí bastante crítica sobre a atuação do tribunal. O inquérito foi aberto em março de 2019 por ordem do presidente do Supremo, Dias Toffoli. Aí, o Toffoli nomeou o Alexandre de Moraes como relator do caso. A procuradora-geral da República da época, Raquel Dodge, contestou a medida, contestou a abertura do inquérito. Ela chamou atenção para o fato de o Ministério Público Federal não ter sido consultado.
Quando assumiu a Procuradoria-Geral em setembro de 2019, Augusto Aras defendeu a participação do Ministério Público nas investigações. Ontem, depois dos mandados de busca contra empresários, ativistas, comunicadores e políticos bolsonaristas, o Aras pediu a suspensão do inquérito das fake news. O procurador-geral se disse surpreendido pela operação sem a participação, supervisão ou anuência prévia do órgão de persecução penal, no caso, o Ministério Público. Aras afirma que essa participação é necessária para preservar garantias fundamentais. A queixa central dos alvos da operação é de que ela fere a liberdade de expressão.
E aí a gente chega ao papel do Augusto Aras nessa crise. Os ministros do Supremo, Celso de Mello e Alexandre de Moraes, estão tomando as decisões monocráticas agora nos inquéritos. No inquérito da suspeita de interferência na Polícia Federal, que tem o Bolsonaro como alvo, e no inquérito das fake news, que tem apoiadores bolsonaristas, inclusive deputados federais, como alvo. Mas, depois das investigações, depois que os inquéritos acabarem, quem vai decidir se processa o presidente ou se processa os deputados bolsonaristas é o Augusto Aras, um procurador-geral que recebe muita crítica de colegas em razão de seu alinhamento com o presidente.
É preciso, portanto, esperar o término das investigações para saber o que vai acontecer, ver se o inquérito das fake news vai mesmo até o fim e acompanhar de perto essa guerra entre Bolsonaro e o Supremo, assim como as recorrentes ameaças, algumas de ruptura democrática, que saem da boca de integrantes do governo e pessoas do seu entorno.
Bom, no meio dessa crise política toda, a gente tem uma crise econômica, agravada pela pandemia do novo coronavírus. O IBGE divulgou hoje dados de desemprego no país. E o redator Marcelo Rubissek escreveu um texto sobre o tema. O que dizem esses números do IBGE, Marcelo?
Bom, a gente teve um aumento do desemprego no Brasil, né? Então a taxa de desemprego subiu e ficou em 12,6% entre fevereiro e abril. E o número, ele a princípio pode não parecer muito preocupante, mas tem um detalhe que ajuda a gente a entender a gravidade da situação na pandemia. Então, na comparação com o trimestre que acabou em janeiro de 2020, ou seja, que foi de novembro a janeiro, o número de postos de trabalho caiu em 5 milhões. Quer dizer que na comparação entre esses dois períodos, 5 milhões de pessoas deixaram de trabalhar. Então, nem todo esse número se converte necessariamente em desemprego. Isso porque o IBGE, que é quem produz as estatísticas, ele considera como desempregada aquela pessoa que está procurando emprego, mas que não consegue achar. Então, desses 5 milhões que deixaram de trabalhar nesses últimos meses, uma boa parte simplesmente saiu do mercado de trabalho, não está procurando emprego. É muita gente, e isso mostra como a situação está grave no Brasil.
E quais são as tendências do mercado de trabalho apontadas por esses números?
Bom, eu conversei com dois economistas, o Denis Marassi, que é professor de economia da Unicamp e diretor do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, e com o Daniel Duque, que é pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da GV. Bom, e os dois apontaram uma tendência importante no mercado de trabalho, né? Eles apontaram que as maiores perdas de postos de trabalho aconteceram no mercado informal, onde as pessoas trabalham sem registro. Então isso inclui pessoas que trabalham por conta própria, sem CNPJ, pessoas que trabalham sem carteira no setor privado e por aí vai. Então essas pessoas, elas são mais vulneráveis à crise mesmo, e elas estão sofrendo mais do que quem é trabalhador formal. E eles apontaram que essa diferença, ela pode levar a um aumento muito forte da desigualdade no mercado de trabalho. Então essa é uma tendência para a gente ficar de olho.
Esse texto do Marcelo já pode ser lido no nexojornal.com.br.
O correspondente internacional João Paulo Charlot comenta agora uma notícia que vem lá do outro lado do mundo, sobre uma nova decisão da China sobre Hong Kong.
Olá, pessoal da redação em São Paulo, lá ouvinte do Durma com essa. O governo chinês deu hoje mais uma volta no parafuso que aperta a população de Hong Kong. Em Pequim, o Congresso chinês, que é dominado pelo Partido Comunista, aprovou os primeiros dispositivos de uma lei de segurança nacional que permite tratar manifestantes que pedem liberdade em Hong Kong como terroristas e subversivos. A nova lei vai colocar os movimentos por direitos civis na ilegalidade e deve tornar o controle chinês sobre Hong Kong ainda maior. A região de Hong Kong é parte da China, mas de um jeito muito particular. O local foi colônia britânica até 1997. Quando o Reino Unido se retirou, Hong Kong passou a ser uma região semi-autônoma da China. Esse acordo deveria durar 50 anos, até 2047, portanto. Mas na prática, o que tem acontecido é que o Partido Comunista Chinês vem dando voltas nesse parafuso com o qual aperta a população da península da mesma maneira que faz com os habitantes da China continental. Hong Kong se transformou assim num território de disputa entre o capitalismo e o comunismo, uma espécie de Berlim dos nossos tempos. Se a China faz pressão do lado comunista, os Estados Unidos fazem também do lado capitalista. O governo de Donald Trump disse que estuda impor tarifas de comércio contra produtos que passam por Hong Kong. A estratégia serviria para aumentar o custo das decisões chinesas, mas é possível que o tiro saia pela culatra. Ao colocar dificuldades alfandegárias onde elas hoje não existem, os americanos podem acabar sufocando a produção local e empurrando os empreendedores de Hong Kong para os braços de uma China interessada em compensar essas perdas, trocando negócios por liberdade. No meio disso, está o povo que há meses sai às ruas de Hong Kong para protestar contra a China. Só ontem mais de 300 pessoas foram presas. E não há sinal à vista de que a situação possa melhorar.
Da guerra de Bolsonaro com o Supremo, passando pelos dados do desemprego brasileiro e fechando com o cerco chinês a Hong Kong, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e edição de áudio de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã é sexta-feira, dia de extratos da semana. Eu trago aqui para vocês os principais fatos dos últimos dias. Até lá!